voltando à simplicidade do Evangelho, à essência da Boa Nova. 1. Definição etimológica e exegética. Para compreendermos o Evangelho, devemos retornar à sua raiz linguística. A palavra deriva do grego euangelion, uma composição dos termos eu, bem, bom, e agelos, mensageiro, anjo. Portanto, o Evangelho é, em sua essência, a boa notícia ou o anúncio de boas novas. No contexto do Novo Testamento, essa boa notícia não é uma mensagem genérica de otimismo, mas uma proclamação específica, a intervenção definitiva de Deus na história humana por meio de Jesus Cristo para resgatar o que havia se perdido. A má notícia, o diagnóstico da humanidade. A relevância da boa notícia só pode ser compreendida diante da gravidade da má notícia. A Escritura apresenta um diagnóstico universal da condição humana. A universalidade do pecado. Pois que, somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos 3:9. A sentença de morte. O pecado não é apenas uma falha moral, mas uma dívida impagável que gera separação eterna de Deus. Como afirma Paulo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. 2. O propósito central, salvação e redenção. Diferente do que muitos pregam na atualidade, o propósito primário do Evangelho não é a melhoria das condições materiais, mas a salvação da alma. Exegese de Romanos 1:16. O apóstolo Paulo afirma: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra poder aqui vem do grego dunamis, de onde deriva dinamite. O Evangelho é a força explosiva de Deus que destrói a barreira do pecado e regenera o indivíduo. A urgência do juízo. A hermenêutica bíblica nos ensina que a vida terrena é uma oportunidade única e singular. Hebreus 9:27 e 28 declara que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O Evangelho é a provisão de Deus para que nesse juízo não sejamos condenados, mas recebidos em sua glória por meio do sacrifício de Cristo. 3. O que o Evangelho não promete? É imperativo descomplicar o Evangelho, retirando dele as camadas de teologia da prosperidade que foram adicionadas por conveniência humana. O Evangelho não é um atalho para o sucesso terreno, mas um caminho de transformação espiritual. A responsabilidade humana e a providência divina. Muitas vezes, confundimos bênção divina com responsabilidade pessoal. O estudo original nos lembra de princípios práticos que a Bíblia endossa, provérbios e epístolas. Prosperidade financeira é fruto de trabalho diligente, especialização e honestidade. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo a Tessalonicenses 3:10. Casamento feliz exige renúncia do ego, comunicação e amor sacrificial. Efésios 5:25. Não é um passe de mágica, mas um exercício diário de santificação. Saúde física envolve o cuidado com o templo do Espírito Santo, através de hábitos saudáveis e temperança. Gestão financeira. A Bíblia adverte contra as dívidas e o consumo desenfreado. O equilíbrio financeiro advém da sabedoria em não gastar mais do que se ganha. O exemplo de José do Egito. Muitos usam a história de José para prometer ascensão social. Contudo, a exegese mostra que José foi exaltado para cumprir um propósito de preservação do povo de Deus, não para satisfação pessoal. Antes do palácio, houve a cova e a prisão. Deus nos ajuda em nossas necessidades, mas ele não é um garçom espiritual submetido aos nossos desejos. 4. Conclusão. O Evangelho simples e poderoso. O Evangelho é simples porque foca no essencial. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e voltará para nos buscar. Ao voltarmos à simplicidade, abandonamos os jargões gospel e o evangelho falsificado, que busca apenas o que Deus pode dar, as mãos, em vez de quem Deus é, a face. A proposta de Jesus é clara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. A mensagem que deve ecoar em nossas igrejas não é a de um coaching espiritual, mas a proclamação da cruz. Somos todos pecadores necessitados de graça, e essa graça nos foi dada em abundância por meio de Jesus Cristo.